CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Bom, a gente continua falando sobre a situação da Covid-19 e trazendo esse impacto aqui para a cidade e todo o estado de São Paulo. Nós estamos em contato neste momento com a médica infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Muito bom dia, doutora Raquel Stuck.
Olá, bom dia Marco, bom dia Flávio, bom dia a todos aqui que nos ouvem, é um prazer conversar com vocês novamente.
E um prazer é todo nosso, a senhora que sempre esclarece para a gente esses números e o que a gente vem tendo aqui no estado de São Paulo, né? A gente ainda com números um pouco defasados, que são os números que estão no estado de São Paulo. Para o Brasil já infelizmente ultrapassou a marca, né, de 144 mil óbitos, mas a gente tem aqui esses números para comparação, né, com o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 21%, mais ou menos, da população geral do país. E hoje, infelizmente, ele corresponde a cerca de 25% de todos os óbitos que foram registrados no país. A gente fala desses 144 mil óbitos, São Paulo tem 35 mil mortes por causa da Covid-19, quase 36 mil. Por que São Paulo tem essa pressão enorme, doutora Raquel Stuck?
Olha, na verdade, assim, nós temos que ter cuidado, porque a análise dos números absolutos, né, então os números como eles são, eles podem dar uma falsa ou uma impressão equivocada de que nós temos um descontrole em relação até à assistência a esses pacientes, né, que adoeceram gravemente com uma mortalidade daí muito alta. O mais, quer dizer, o ideal para a gente fazer é sempre analisar, né, um dado que a gente chama de mortalidade, que compara o número de óbitos pela população, né? Então, isso sim é mais fiel. Então, quando a gente pega no estado de São Paulo, né, a mortalidade no estado de São Paulo, então, que é o óbito por 100 mil habitantes, é de 78 óbitos por 100 mil, né? Que é a segunda menor do estado. Por exemplo, Minas, que tem uma mortalidade irrisória, felizmente, 35,1, mas Espírito Santo, 88, Rio de Janeiro, 107,5. Né? Então, esses números absolutos, na verdade, eles não refletem algum descontrole nem nada. Né? No Brasil, a nossa média é maior do que menor do que do estado de São Paulo, né? De mortalidade, é 63,4. Quer dizer, hoje, até no site do Ministério, 68,8 a mortalidade. São Paulo está como 78 por 100 mil habitantes. Então, na verdade, a correlação que a gente deve sempre fazer é com o número de habitantes, né? Porque daí a gente consegue comparar os nossos números com os números, né, dos outros estados, dos municípios, até mesmo com os outros países. Então, São Paulo está até um pouco abaixo da média. Por exemplo, Amazonas tem 100 óbitos por 100 mil, né? O Ceará 98,8, né? Então, São Paulo está melhor aí do que esses outros estados que também tiveram um número muito grande de casos confirmados.
E, doutora Raquel Stuck, uma impressão que a gente tem, porque quando a gente compara com outros países, e não sei se eu sou leigo, por isso que a gente sempre busca a especialista Raquel Stuck, que sempre, com muita gentileza, atende aqui a CBN Campinas. A gente compara com outros países lá da Europa, e eles tiveram um pico, né, de várias, e alto contágio, mas conseguiram em um mês e meio, ter uma contenção. Agora está tendo a chamada segunda onda com uma mortalidade mais baixa. Por que a gente não conseguiu? Parece que aqui foi uma coisa contínua e fica uma impressão de que houve uma tentativa, mas não muito clara, de tentar uma imunidade de rebanho. Até o próprio Conselho de Saúde aqui de Campinas citou isso, de que as autoridades tentaram sim uma imunidade de rebanho. Isso também é uma impressão da senhora ou não?
Ah, não. Assim, o que é, talvez a gente tenha algum ganho por não termos feito corretamente o que a gente, né, ou o que era de conhecimento científico na época que começou a pandemia, né? E como nós não fizemos direito, talvez tenhamos conseguido, talvez, alguma imunidade de rebanho. Agora, o que eu vejo é que é o que você falou, quer dizer, os outros países em 4, no máximo 6 semanas, eles fizeram o pico da curva e desceram e ficaram agora 4 meses, 5 meses, quase sem nenhum caso. E o que você teve nesses países, alguns, né, rapidamente, né, já implantaram isolamento social, alguns fizeram um lockdown muito restrito, né, no país como um todo, ou em determinadas regiões onde o número de casos era maior. A gente viu isso na Espanha, viu isso na Itália, em determinadas regiões, mas o isolamento se impôs para o país todo, até alguns locais, né, com líderes mais teimosos, né, como do Reino Unido, que ele relutou, mas depois ele viu que precisava realmente fazer o isolamento. E aqui nós não tivemos, né? Aqui nós tivemos um total descontrole, desencontro, né, de informações, uma atitude até de desafio, né, dos conhecimentos científicos sobre a doença e sobre sua forma de transmissão. Então, cada um fez a sua maneira, nós tivemos baixíssimas taxas de isolamento durante todo o período, e isso explica esse nosso platô, né, por 6 meses já, né, infelizmente. Platô de casos e platô de óbitos, que agora parece ameaçar uma descida, mas ainda estamos navegando nos quase 700 óbitos por dia. Né? A gente diz, ah, é melhor que 1.000? Tá bom, mas 700 óbitos por dia ainda é muita coisa, ainda mais se a gente pegar o tempo todo que isso está acontecendo. Né? Então, o que eu vejo, assim, nós tivemos um descontrole que, né, do líder, né, do presidente, acho que foi intencional, era isso mesmo, porque ele não valorizou a doença, ele não valorizou as medidas de prevenção. Mas em maior ou menor grau, isso também aconteceu nas esferas estaduais e municipais do país como um todo. E o que, qual que é o prejuízo disso tudo? Esse nosso número absurdo de óbitos, né? Qual que pode ter algum ganho, né, nesse nosso descontrole da pandemia? O ganho que a gente talvez tenha seja dessa imunidade de rebanho, que talvez exista, mas que ela também parece não ser duradoura.
Doutora Raquel, o Massiarelli aqui, tem uma entrevista na BBC dizendo assim: cientistas, mesmo que uma vacina fique pronta em breve, processo de aplicação na população levará meses. E tem aí outros desafios. São pesquisadores, são cientistas da Royal Society, né, Academia Britânica de Ciências, que afirma que um novo relatório e que precisamos ser realistas, e eles vão falando que a aplicação dessa vacina é um processo demorado, longo, e que não vai ser uma coisa rápida. Ao mesmo tempo, eu faço uma outra pergunta para a senhora. O governador João Dória diz que a vacina aqui para o Estado, para as pessoas, começaria já em dezembro.
15 de dezembro.
15 de dezembro. E aí, professora, doutora Raquel Stuck, como que fica a cabeça nossa? Um fala dia 15 de dezembro, que inicia o processo de vacinação. Já os cientistas ouvidos pela BBC dizem que é um processo longo e pode levar meses para aplicar a vacina, ainda que a vacina seja aprovada.
As pessoas que estão garantindo, né, uma vacinação ainda em 2020, o começo de 2021, são pessoas que, eu não quero falar nada, mas assim, que coincidentemente, né, estão no movimento agora de política eleitoral. Não é?
Bom, então, quando não tiveram, né, doutora? Quando que eles não tiveram, né? Agora piorou, né?
Não, mas agora você tem essa coincidência, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Lá ela é presidente, mas aqui para os prefeitos e vereadores, onde esse movimento, né, essas promessas são, na minha maneira de ver, ilusórias, né? Porque pode dar para a população a sensação, ah, não, já está liberando mesmo e logo vai ter vacina, a gente já vai se vacinar daqui a pouquinho e está tudo certo. Não, não está tudo certo, a gente não vai se vacinar daqui a pouquinho. A gente não sabe, né? Quer dizer, essa fala, né, infelizmente, do governador Dória, ela é uma fala até nefasta, no sentido de que pode dar essa sensação de segurança de uma vacina que nós ainda não sabemos se será segura, se protege contra a doença, né? Mesmo que isso seja garantido, né, provavelmente essa resposta a gente tenha no começo de dezembro, porque as pessoas acabaram de receber a segunda dose agora, né, pelo menos aqui no Brasil, e você tem um período para você ver se essas pessoas não vão adoecer ou não, que é para saber A vacina, não basta que a vacina produza um anticorpo, a célula de defesa. Né? Eu tenho que saber que se ela vai proteger contra a doença também. Eu tenho que ter um tempo, meses aí de observação para isso. Mesmo que tudo isso aconteça, você tem um problema não só da produção, depois você vai ter os grupos populacionais que serão vacinados, lembrando que a vacina são duas doses, né? Para dar alguma proteção, e hoje se fala em 50% de proteção, quer dizer, é uma proteção, comparando com todas as outras vacinas que temos atualmente, das mais baixas até, né? Então não é momento de grandes festas, não é momento de descontrole, e não é momento da gente abrir mão, né, dos cuidados em relação à transmissão.
É, ainda falando sobre a vacina, que deu uma data, né, 15 de dezembro, o início e até já a compra de 46 milhões de doses nesse acordo que foi anunciado esta semana, né, um acordo que foi fechado no governo do estado e até a própria data, né, de 15 de dezembro. A senhora já citou aí uma palavra forte, uma fala nefasta. E eu queria até citar esse ponto que eu acho que é muito importante. Nós estamos falando de várias vacinas que estão sendo testadas no Brasil e no mundo. Uma delas é a da Sinovac, a Coronavac. E a senhora citou um ponto importante. Ok, está na fase 3 e muita gente está falando, é uma questão de mercado, vamos garantir, né, essas doses, porque se der certo a gente tem as doses na mão para vacinar a população. Mas a senhora citou nesse ponto e também na outra, que a gente não sabe quanto tempo dura o anticorpo, né? E a vacina, como é que a gente vai saber se ela realmente funciona? Vacinei agora, daqui a um ano ainda estou imunizado, ou vou ter que tomar de novo? Isso não dá para saber agora, com esse período pouco de tempo que teve de teste?
Não, não dá para saber. A gente não sabe quanto tempo dura. E assim, o fato de fabricar anticorpo, que a gente sabe que o anticorpo, para quem teve a doença, e até no estudo que foi feito pela Universidade de Pelotas, né, aquele estudo epidemiológico no Brasil inteiro, com teste rápido, eles já mostraram, né, a gente já sabia, mas aqui está documentado também entre nós, que as pessoas que positivaram, né, por exemplo, lá na região norte, em março, abril, agora estavam com o exame negativo, então a pesquisa dos anticorpos negativos. Isso acontece com a doença naturalmente. Com a vacina, como que vai ser? A gente ainda não sabe. Isso ainda está sendo avaliado, estudado, e a gente vai saber depois, né? E a outra coisa é que produzir anticorpos não significa que eu proteja da doença. Nós já tivemos vacinas contra a AIDS, por exemplo, testadas há anos atrás, que elas produziam anticorpo. Mas a hora que a pessoa entrava em contato com o HIV, ela adoecia. Por quê? Porque aquele anticorpo não era aquele que era suficiente para matar o vírus, vamos dizer assim. Então, todos esses dados a gente ainda não conhece, né? A gente ainda não sabe. Hoje teve até, logo pela manhã, né, na CBN, a entrevista com Gustavo Mendes, que é o gerente-geral da Anvisa, que, dessa área de medicamentos e de produtos biológicos, e ele falou que a Anvisa não dá prazo, porque dois laboratórios já entraram com pedido na Anvisa, né, ontem. Mas que a Anvisa não dá prazo, ela vai analisar tudo, e esses prazos colocados de 15 de dezembro, tal, são prazos que não são nem da ciência e nem dos órgãos regulatórios.
Doutora, só para a gente encerrar, é uma pergunta de um ouvinte, por conta de tanta gente indo às praias, nos bares, restaurantes, lanchonetes, ele pergunta, ele faz academia e com esse forte calor as academias não estão ligando nem o ar, como chama? O ar-condicionado, e nem o ventilador, somente as janelas. E ele cita a dificuldade em fazer os exercícios com a máscara. É para continuar desse jeito? Não pode ligar ventilador mesmo, doutora?
Olha, a gente sabe que ambientes fechados, né, e sem ventilação natural são de maior risco. Agora, a gente sabe também que 40 graus você não consegue ficar num ambiente fechado também, né? Agora, abrir mão da máscara, isso não pode, ponto, tá? E se ele vai fazer 2 horas de academia, ele tem que trocar a máscara, que possivelmente essa máscara já vai estar úmida, às vezes até em período de 2 horas, conforme a atividade física, né, que ele tiver e a qualidade da máscara. Agora, em algum momento, acho que a gente também tem que se adequar com a realidade, né? O ar-condicionado vai ser necessário para a gente até conseguir trabalhar ou até fazer atividade física e tudo.
Pode ocasionar.
Mas traz mas assim, traz um ambiente de maior risco, sem dúvida nenhuma. Entendi. Daí o cuidado maior com a máscara, o cuidado maior com a higienização das mãos, dos aparelhos, né? E nunca tocar o rosto sem estar com a mão higienizada.
Tá certo. Muito obrigado por esse esclarecimento que o pessoal está dizendo. Ou morre de calor, ou pode, pode ter até um mal súbito, né? Por conta desse calor. Né? Dessa...
Calor e seco, a gente vai ter que ligar o ar aí, não vai ter jeito.
Tá certo. Obrigado, viu, doutora Raquel? Paradela, mais alguma coisa?
Ah, doutora Raquel Stuck, ainda tá com dor de cabeça, doutora Raquel, que não melhora nunca, o derby tá chegando, né?
Nossa senhora, vai ser um jogo difícil de assistir, hein?
E com distanciamento, né?
Com distanciamento, é que as torcidas respeitem isso, né? Pelo amor de Deus.
Tá certo, muito obrigado. Senhora, a última para encerrar, a senhora está preocupada com o feriado do dia 12 de outubro? Por causa das praias
muito,
lotadas?
Né? Muito, assim, esse final de semana, é. Né, a informação que eu tenho das praias, tanto aqui de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro, que já estavam, esse final de semana foi comum, né? Absolutamente lotado.
42 também. Graus já no Rio, com sensação térmica podendo chegar a 50. E semana que vem é feriado de 12 de outubro, né?
Então, é muito calor, é hora de ficar em casa, protegidinho, né, na sombra, não é?
É,
mas... E assim, o vírus, a gente tá vendo na Europa que o vírus gosta do calor, ele não respeita, né? É. Então a gente tem que ter cuidado, não é hora de fazer, de assim, de reunir as pessoas que a gente não vê há 5 meses, reunir todo mundo, mesmo na praia. A praia aberta tem menos risco? Tem. Né? Mas se eu entro em contato com pessoas que não são do meu convívio do dia a dia, que não moram comigo, né? Eu vou falar mais alto, né? Para poder ser ouvida, porque apesar de ser aberto, tem barulho da onda, do mar, você tem as outras pessoas em volta, o meu risco aumenta muito.
Tá,
então,
certo.
Muito cuidado com esse contato com as pessoas que não estão aí no nosso convívio diário.
Tá certo. Obrigado, doutora. Um bom dia para a senhora. Bom final de semana.
Muito obrigada para vocês também, um bom trabalho, e para todos os ouvintes, um ótimo final de semana.
Obrigado. Um ótimo final de semana para a doutora.
A gente até estende um pouquinho, né, com a doutora Raquel, porque são perguntas do cotidiano, né, e ela esclareceu muitas coisas aí.
E trazendo a opinião dela, uma opinião de uma especialista, né? Médica infectologista da Unicamp, citando vários pontos, trazendo, né, essa comparação entre os números do Brasil e do próprio estado de São Paulo. São Paulo responde por 1/4, né, das mortes, infelizmente, mas ela mesmo trazendo aqui, porque é o tamanho do estado de São Paulo, por causa da sua população, e esses números são menores quando se faz a comparação com 100 mil habitantes, pelo tamanho aqui do estado de São Paulo.